Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de ouvidos tão pacientes e caridosos como os seus, permitindo que eu possa realizar meu tratamento espiritual aqui nesse maravilhoso centro de luz. Muito bem, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a física da relação entre o mundo corporal e o mundo espiritual, porque a gente pensa, quando a gente fala de espiritual, a gente pensa que a gente está falando de fantasminhas e de energias etéreas, e a coisa não vai bem por aí. Também, quando a gente fala do espiritual, a gente traz a ideia de que, muitas vezes, que as leis que regem o universo espiritual são diferentes das leis da física, que a ciência estuda, e não são. Existe, na verdade, um contínuo entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e obedece às mesmas leis que a ciência pesquisa. Ora, mas como é que é isso? Por exemplo, vamos supor, do que é construído o nosso organismo, o nosso corpo físico? Não é construído por células? Sim. Células. Células são como tijolos de uma casa, só que são tijolos vivos. Então nós temos célula da pele, a epiderme, células musculares, nós temos células cardíacas, células hepáticas do fígado, não é? Células renais, neurônios são células do sistema nervoso, não é? E por aí vai, são células. Muito bem. Do que essas células se alimentam? Se alimentam de química. Que a gente come o arroz com feijão, mas as células não sabem que é arroz com feijão. Elas sabem que é ferro, cloro, potássio, sódio, não é assim? Não é? Então, o que acontece nas nossas células? As nossas células têm um entra e sai, de sódio, potássio, cloro, ferro, magnésio e por aí vai. Só que essas substâncias, o cloro, o ferro, o magnésio, o cálcio, são dotados de eletricidade. Por exemplo, o ferro, ele tem, é uma molécula que tem uma eletricidade que a gente chama de dupla valência. O cloro, uma monovalência negativa. O cálcio, uma dupla valência positiva. O sódio, uma monovalência positiva. É carga elétrica, ou positiva ou negativa. Estou sendo claro? Muito bem. Assim, a bateria de carro também é assim. Então, tem substâncias com atividade elétrica. Muito bem. Esse entra e sai na célula dessas substâncias faz com que haja uma atividade elétrica no nosso corpo. Porque essas substâncias entrando e saindo formam corrente elétrica. Tanto é assim, é verdade, que é possível você estudar o coração pela atividade elétrica do coração. Como é que chama o exame que faz isso? Eletrocardiograma. Também, por exemplo, da cabeça, eletroencefalograma. Não é assim? Porque como é que sabe? Porque o corpo produz eletricidade. Por que produz eletricidade? Por causa dessas substâncias que vão entrando e saindo e criam uma corrente elétrica. Muito bem. Estamos indo bem, não é? Vai cair no vestibular. Muito bem. Então, aí o que acontece? Toda vez que você tem uma corrente elétrica, perpendicularmente você tem uma corrente magnética. Tá? Bom, assim é que dá para você fazer um exame chamado ressonância nuclear magnética. Já ouviu falar? Não é? Por quê? Porque o nosso corpo, além de eletricidade, ele tem também magnetismo. O mesmo magnetismo do ímã, igualzinho. Tá certo? Então é magnetismo que a ciência estuda mesmo, igualzinho. Muito bem. Só que aí acontece um seguinte problema. Nós estamos vivendo num tipo de espaço que é chamado de dimensão. Na ciência chama dimensão. A nossa dimensão, nosso espaço dimensional é de 3 dimensões. Altura, largura e profundidade. 3 dimensões. Muito bem. O mundo espiritual já é 4ª dimensão. É outra dimensão. Estou sendo claro? Mas a gente não consegue entender o que é uma 4ª dimensão. Difícil isso, né? Vamos fazer o inverso. Vamos supor que nós fôssemos um desenho numa folha de papel. Então você faz lá o João e a Maria numa folha de papel. Quantas dimensões tem a folha de papel onde está desenhado João e a Maria. Duas, não é? Altura e largura. Tem terceira dimensão? Não tem. Então, se fosse João e Maria, que estão desenhados no papel, fossem seres vivos, eles só conseguiriam enxergar os personagens que tivessem desenhado na folha. Fora da folha, eles já não enxergavam mais, porque não tem aparelho para ver. Estou sendo claro? E vamos supor que você está olhando aquela folha de papel, você vê o João e Maria, não vê? Mas eles não enxergam você. Porque eles estão em duas dimensões e nós estamos em três. Deu para entender como é que é a questão? Então lá no mundo espiritual é a quarta dimensão. Eles veem a gente, mas a gente não vê eles. Só se a gente sair do corpo e ir para a quarta dimensão. Tem gente que sai do corpo, vai para a quarta dimensão. Mas você não precisa se preocupar, que quando você quiser ter a sua intimidade, a natureza se encarrega de você ficar só. Não precisa explicar mais, né? Tá certo? Não, porque senão é difícil. Existe um certo respeito na natureza holográfica das dimensões. Então, a dimensão espiritual é a partir da quarta dimensão. A ciência registra a existência de pelo menos 11 dimensões no espaço. Quer dizer, tem espírito à beça, não é? Se o planeta tem, sei lá, 7 bilhões de habitantes, contando a quarta dimensão, deve dar mais uns 20 bilhões, a quinta mais uns 100 bilhões e por aí vai. É muita gente, não é? Cada, não é? Muitas pessoas que deixaram saudade, que estavam aqui entre nós, foram para a outra dimensão, tá certo? Foram para onde? Para outro planeta? Para outra galáxia? Foram para outra dimensão, que é também uma região astrofísica, não é? Deixaram saudade, não é? Mas estão ali. Eles nos veem, mas a gente tem dificuldade de enxergar com os olhos físicos, tá certo? Muito bem. Quando a onda magnética e a onda elétrica, ela passa para a quarta dimensão, porque a onda magnética, particularmente, ela pode percorrer o espaço onde não existe matéria. Prova disso que o astronauta na Lua pode se comunicar com a Terra. Mesmo que entre a Lua e a Terra não exista matéria, é vácuo. Vácuo é a ausência absoluta de matéria. Mesmo assim, é possível o astronauta se comunicar, porque a onda magnética, ela passa, ela caminha por onde não existe matéria. É diferente do som. Se nós estivéssemos aqui na Lua, eu estaria falando e vocês não estariam ouvindo nada, porque o som só caminha onde tiver matéria, no caso o ar. Tá certo? Então eu estou falando difícil, está dando... Não é verdade? Muito bem. Mas a onda magnética não. Onde não tem a matéria, ela vai. Então ela vai para outra dimensão. Quando a onda magnética vai para outra dimensão, ela adquire características que os nossos órgãos dos sentidos não conseguem captar. Mas é a mesma onda. Então existe um trânsito de comunicação entre a dimensão espiritual e a nossa dimensão através das ondas magnéticas, que é a mesma coisa que o telefone celular. Como é que o telefone celular funciona? Por ondas magnéticas, tá certo? Olha, não precisamos nem chegar no telefone celular. Você vai entrar numa porta, que você se aproxima da porta, a porta abre. Já viu assim? Não é? Por exemplo, o pedágio. Vai passar com o carro, aquele sem parar. Você chega perto, a porteira abre. Você veja só, como é que abre? Como é que sabe que sou eu, que já paguei a conta? Não é? Porque se não tivesse pago a conta, a porteira não abre. Como é que a porteira sabe que era eu que paguei a conta? Não é estranho? É pela onda magnética. Agora, se uma porteira faz isso, imagina a nossa cabeça, a não ser que a gente seja uma porteira. Então, a comunicação magnética é muito rica. Quer ver uma coisa? O mesmo nosso organismo tem capacidades que nós desconhecemos. Quantos tipos de órgãos dos sentidos nós temos? Quantos? Bom, então hoje nós vamos começar a estudar medicina. Se você for pegar o livro de medicina, vai dizer que há um microscópio, A medicina identifica 22 tipos diferentes de órgãos dos sentidos. Sabia disso? Terminações nervosas livres, corpúsculos de Walter Patini estão funcionando em você, não está percebendo? Corpúsculos de Krause, seio carotídeo, são órgãos dos sentidos que estão funcionando, mas você não está percebendo. Não é verdade? Por quê? Porque nós temos muita coisa para aprender na vida. Tá? Sabe que a humanidade, há 10 mil anos, faz pouco tempo, penteava mamute. Entendeu? Estava na era do gelo. Tinha mamute nas ruas, não é? Então, a humanidade é muito recente. Nós temos muita coisa para aprender. O nosso potencial é imenso e a gente não usa nada desse potencial. Estou sendo claro na questão? Então, a gente ainda está aprendendo a lidar com a dimensão espiritual. Porque nós estamos tendo dificuldade, às vezes, de lidar com as coisas de casa, não é? Imagina se for para além da casa, entende? Já é mais difícil. Então, a gente precisa aprender, precisa desenvolver, precisamos ter esses encontros assim, por exemplo, para a gente começar a refletir, desenvolver capacidades. Agora, há uma questão muito importante a nós considerarmos. Quer ver? O nosso cérebro, ele é construído por neurônios, células nervosas. Muito bem. Mas nenhum neurônio funciona sem a circulação sanguínea. Então, cada neurônio, ele tem próximo a ele um vaso sanguíneo que leva sangue para levar oxigênio e levar alimento. Senão não funciona o neurônio, tá certo? Não é? Bom, então o que acontece? O cérebro não funciona sem a circulação sanguínea. E quem é que impulsiona a circulação sanguínea? O coração. Exatamente. É o coração. Então, tudo começa no coração. Então, não adianta só nós estudarmos a parte intelectual, perceber ou tentar enxergar o mundo espiritual. Nós precisamos de desenvolver o coração. Porque aí o cérebro funciona de forma ideal. Como é que o coração vai funcionar bem? Existem pesquisas científicas demonstrando que a alegria faz bem para o coração. Bom, mas a alegria tem seus fundamentos. Porque alguém pode parecer alegre, mas, no entanto, ter uma grande angústia dentro de si. É apenas uma aparência. Porque a alegria, ela precisa vir de dentro da alma. Ela é verdadeira. Mas, às vezes, você já não viu gente que começa a rir, 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 depois começa a chorar? Não é? Não já viu assim? Então, por quê? Porque era uma alegria aparente que depois foi saindo as coisas mais profundas e não estava com aquela alegria. Então, como é que a gente conquista a alegria? Tá? Primeira etapa para conseguir alegria é entrar em sintonia com a fonte natural da vida, que é Deus. Deus. Então, tudo começa por Deus. Tem uma senhora, uma senhora italiana, de 80 e poucos anos, que ela veio me contar a seguinte história. Ela disse que quando ela era moça, ela perdeu uma filha de 12 anos, que desencarnou, partiu para o mundo espiritual. E ela disse que ela e o marido dela choravam pelos cantos, que não se aguentavam de saudade da filha e de infortúnio pela situação. Muito bem. E ela disse que ela teve um sonho primeiro com a filha. Ela viu a filha e se encontrando, era um sonho muito real, e dizia ela, doutore, né? Eu vi minha filha. E ela me abraçou e depois ela atravessou um muro e eu não consegui atravessar aquele muro, que era a impressão do mundo espiritual. E eu chorava muito. Num segundo sonho, ela apareceu jogando rosas brancas no caminho. E eu fui indo por aquele caminho maravilhoso, ela estava tão linda. E ela disse assim, mãe, você precisa aprender a amar. Mas filha, e eu não sei amar? Não sabe, mãe, porque você chora muito por mim. Mas como, filha? Porque Deus é tão maravilhoso, porque aqui no mundo espiritual tudo é tão maravilhoso, que se você chora é porque você não ama a Deus. E essa senhora disse que quando ela explicou aquilo, ela conseguiu um consolo interior e parou de chorar. ela teve a viva impressão de que a filha dela realmente estava viva no mundo espiritual e que ela precisaria de construir a fé, construir o contato com Deus para poder entender a vida e a sabedoria de Deus. Mas aí nós nos perguntamos, como é que é essa história de entrar em contato com Deus? Bom, tudo começa pela humildade. Humildade vem do termo umidificar. É como a água entra por todos os cantos, não tem o que consiga conter a força da água, não é assim? Então, deixar-se umidificar por Deus. Então, uma questão fundamental, um passo fundamental para nós adquirirmos a alegria que nos permita ter o coração funcionando bem, o cérebro funcionar melhor ainda, para a gente conseguir enxergar com lucidez o que representa a vida, nós precisamos dar o primeiro passo, nos deixarmos umidificar por Deus. Então, muitas vezes, olha, a gente reza tanto, não é? Que fala assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Quantas vezes você já rezou essa oração? Né? Aí Deus faz a vontade dele e você pega e fica bravo com Deus. Você não falou para seja feita a vontade de Deus? Né? Então, Deus tem os seus caminhos e nós temos muito a aprender. Se nós não entrarmos num acordo com Deus, a gente não dá o próximo passo. Então é muito importante nós entendermos que o que nós estamos vivendo agora, com as dificuldades, sejam elas quais forem, é porque Deus está querendo te dar uma mensagem por algo que você precisa mudar dentro de você. E eu falo para você, mas muito mais eu ainda. A mudança interior. O que que Deus está querendo contigo com a dificuldade? Porque nenhuma dificuldade vem para te derrubar. Essa é a primeira noção que você precisa ter. Você veio aqui fazer um tratamento espiritual? Nós viemos. Então nós precisamos de dar o primeiro passo para que as coisas deem certo. Para que as coisas deem certo, nós precisamos, portanto, entender que as coisas que estão acontecendo são necessidades nossas para o fortalecimento das fibras da alma. E que Deus está querendo nos transmitir alguma mensagem de algo que nós precisamos mudar dentro de nós. Estou sendo claro? Não é? Então, na medida em que a gente aceita a dificuldade, como Paulo de Tarso, quando cai do cavalo e bate com a cara no chão, e ele olha para o alto e vê Jesus e diz, Senhor, que queres que eu faça? Então a gente cai do cavalo e fica esfregando a cara no chão, reclamando da vida. Aí não vai dar certo. Nós precisamos erguer a cabeça ao Senhor e perguntar, Senhor, que queres que eu faça? E esperar a resposta de Deus. E estar aberto para as transformações. Quando é que Deus vai chegar para você e te dar uma resposta? Naquela pessoa difícil, que você fica com raiva, que você ficou magoado ou magoada, que você não se entende. É aquela situação que você dizia, eu não valho nada. É aquela situação que você diz, Deus não me dá oportunidade. É naquela hora da dificuldade que Deus está ali pertinho de você, esperando que você desenvolva os alicerces da alma. Superar as dificuldades representa aproximar-se de Deus. Aí está a cura. Então, tudo começa com a humildade. A humildade alicerça a aproximação com Deus e sustenta a fé. Essa questão angustiava muito Tomé. Já ouviu falar de Tomé? Ele que queria, só acreditava no que via. Então, para Tomé, havia uma angústia muito grande do que era verdade, o que não era, como alicerçar a fé, portanto, como se aproximar de Deus. E ele pergunta para Jesus, segundo uma paródia de Humberto de Campos, mas para que a pessoa tenha fé, ela precisa ter muito conhecimento, ela precisa ser uma pessoa doutorada nas letras, para que ela possa chegar até o grande conhecimento e se aproximar de Deus. E Jesus disse que não, nem sempre era assim. Às vezes, a aproximação com Deus se dava por aquelas pessoas, muitas vezes decaídas, mas que num determinado instante abriram o coração e a percepção para a necessidade da transformação. É assim que Tomé, ao tocar nas chagas de Jesus, Jesus lembra a ele que quando ele estava na cruz, o bom ladrão olha para Jesus e diz a Jesus: Senhor, não esqueces de mim quando estiveres nos céus. Quando o bom ladrão, preso na cruz, ali, ele olha para Jesus, ele acredita a Jesus e a mensagem dele, que ali estava a verdade, e ele pede para Jesus: não esqueça de mim quando estiveres nos céus. Isso é a fé. É estar vivendo um momento muito difícil e olhar para o Senhor e dizer para o Senhor: não esquece de mim. Eu estou aqui suportando, mas eu sei que eu posso vencer isso. Não esquece de mim. E quem é que teve essa fé nessa proporção? O ladrão que estava preso na cruz. Tinha algum conhecimento? Tinha alguma envergadura? Não. Era no momento difícil, aquele momento em que a gente sai da queixa, sai do desespero e se lembra que Deus está olhando por nós. Isso é se deixar umidificar por Deus. E essa é a primeira etapa para a felicidade. Ora, veja, meu caro irmão, minha cara irmã, se você pensava que a sua felicidade era, ou a sua infelicidade, era por causa da sua esposa ou do seu marido, ou era por causa do seu trabalho ou da falta de dinheiro, ou por causa de uma dor que te incomoda, uma doença ou qual, ou por aquilo que te fizeram ou deixaram de fazer, e por isso eu sou infeliz, então você está enganado. Não saia daqui sem repensar a sua posição. A sua felicidade não depende da posição ou da condição do outro. Porque se você delega a sua felicidade para o outro, porque eu sou infeliz, porque ele me fez isso, porque ela me fez aquilo, por isso eu sou infeliz, ele é culpado, ela é culpada. Então o que acontece? Eu coloquei minha felicidade na mão da outra pessoa. A minha felicidade está dependendo do outro. Você acha isso certo?
Não.
Porque você perdeu o poder de conquistar a felicidade por seus próprios passos. Estou sendo claro? Não é? Então a gente precisa entender. Bom, se o outro me fez isso, se a outra me fez aquilo, etc. Fez, acabou. Liberta, faz que nem Jesus falou para Lázaro. Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro e falou: liberta, Lázaro, liberta os maus espíritos. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, liberta quem te magoou, aquela pessoa que você queria tanto que fosse de um jeito e é de outro jeito, liberta, deixa a pessoa ser do jeito que ela é. Porque senão você vai levar uma vida infeliz o tempo todo, porque por mais que você queira, a pessoa não tá se ajustando. Liberta, deixa a pessoa seguir o caminho dela, que seja do jeito que ela é capaz de ser. Você precisa libertar. Libertou? Agora você começa o seu caminho. Você vai respeitar melhor a outra pessoa, vai entender melhor, não vai ficar mais brigando, não fica mais magoado, porque você já libertou. Estou sendo claro com os amigos? Então, se você libertou, então você agora vai entrar em sintonia com o seu caminho. Aí sim você vai dizer para Deus: que seja feita a vossa vontade. Aí vai dar certo. Se não der certo, depois você bate na porta da minha casa. Tenho certeza que vai dar certo. Se você estabelecer um diálogo com Deus, tenho certeza que vai dar certo. Mas para estabelecer esse diálogo, você precisa libertar tudo que você reclama. Não reclame mais, mas também não guarda no estômago. Liberta. Aí você começa a construir uma sintonia com Deus. Aceita a situação que você está vivendo para você poder enxergar E aí você tomar a atitude certa na hora exata, sob inspiração de Deus, é a primeira etapa, é humildade. Quando a gente não tem humildade, aí fica que nem eu, ansioso. Ansioso. O pessoal fala, Sérgio, calma. Eu tenho um amigo que fala assim, Sérgio, vai devagar, eu tenho pressa. Você não faz as coisas atropelado. Então, a pessoa ansiosa, a gente fica ansioso quando a gente passa a carroça na frente dos bois. A gente fica ansioso quando a gente perde a confiança em Deus. Diz assim, como que isso foi acontecer? Nossa, eu preciso fazer isso, porque senão vai acontecer aquilo, e fica se antecipando. Calma! Faça o possível, deixa para Deus o impossível. E quando a gente fala assim, como foi acontecer isso? Como fizeram isso comigo? Como não me esperaram? Como não fizeram isso? Como falaram isso? Como? 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 Não é? Eu que sou tão poderoso, tão bom, tão iluminado, como é que alguém pode me ofender? Como é que alguém pode fazer isso, aquilo, outro? Não é? Não vocês são pessoas de luz, mas não é? Vocês não já ouviram gente falar assim? Não é? É o orgulho. O orgulho deixa a pessoa... A pessoa vai reger o mundo por ela. Ela esquece que Deus, tem um Deus regendo o mundo. Calma, teu filho também é filho de Deus. Deus também está cuidando. Não adianta pegar pelo pescoço que não vai resolver. Nós temos que ir com calma. Então é bem essa questão. Seja feita a vossa vontade. Não é? Então, de sorte, meus irmãos, minhas irmãs, estamos combinados que nós vamos fazer isso? Certo? Então vamos rezar o Pai Nosso outra vez, vamos falar um seja feita a vossa vontade, bem firme, vamos. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar. Vamos, vamos. Tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois é teu reino, o poder e a glória. Obrigado, Senhor, por essa noite de luz e de cura. Que nós possamos corresponder à fonte morredora de teu amor. Com a graça de Deus.